Seguinte, ontem estava aqui a secretária de Estado de Educação, que representa, claro, o governo, e eu botei um tema no zap aqui: a greve dos professores. Você apoia, é contra, é justo, não é? Você acha que é política, você acha que é sobrevivência? Você concorda que os professores, além de ganhar pouco, são discriminados em relação a outras categorias? Ou você acha que os professores deviam ter sido mais efetivos no governo petista? Qual a sua opinião? Manda um zap pra cá que o Edson vai receber, só não vale o palavrão. Não tem palavrão, ele passa pro DJ Renato, que se não tiver um som ruim, põe no ar. Quem tá aí? É o Loures. É o Loures que tá lá hoje. De jeito de férias? Vidão, hein? Manda um zap pra gente, manda. Aqueles que chegarem enquanto a Denise estiver aqui, ela vai responder. Denise, é Denise Romano, coordenadora geral do Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Lembrando que hoje, além dos canais tradicionais, do FM 95,7, do AM 610, do itatiaia.com.br, dos canais na net, na Sky, nós estamos também no facebook.com/Rádio Itatiaia, no youtube.com/Rádio Itatiaia. Ô, Jônia, eu não sou candidato, eu não sou político que promete de eleição. Eu estou olhando para a câmera aqui. Eu estou olhando para a câmera. Em todos os intervalos hoje, eu venho para aqui e vou agradecer a sua participação. Hoje eu vou cuidar mais dessas mídias sociais, que chamam de redes sociais, que eu estou muito avacalhado. Eu vou guardar tempo para vocês aqui, tá? Ô, Denise Romano, boa tarde.
Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Itatiaia.
Ô, Denise, são quantos os profissionais de educação, assim, por alto no estado, hein?
São 400 mil trabalhadores em educação, entre efetivos e inativos.
É muita gente.
Sim.
Essa gente está esperançosa, desanimada, indignada, revoltada ou apaixonada com o governo Zé?
Bom, nós temos uma pauta de reivindicações, que é a mesma pauta de 2019, é a mesma pauta. Nós protocolizamos agora, em 2020, a mesma pauta de 2019, e nós temos uma reivindicação pelo pagamento do piso salarial profissional nacional, pelo cumprimento da Lei 21.710 e da Constituição do Estado, que prevê o piso na carreira dos trabalhadores aqui de Minas. E nós não temos resposta para isso, sabe, Eduardo? Assim, nós passamos por um processo de negociação com a Secretaria de Planejamento. Nós nos reunimos, de fato, muitas vezes, 5 vezes com a Secretaria de Planejamento, 14 vezes com a Secretaria de Educação, como a secretária disse ontem aqui no programa. Mas nós não tivemos a apresentação de nenhum planejamento do governo para a solução desta questão em relação ao piso. Nós alertamos o governo, inclusive no ano passado, de que no mês de janeiro de 2020 haveria um novo índice a ser aplicado e que era necessário que fosse apresentada a categoria um planejamento. Nós não estamos... Naquela oportunidade, em 2019, nós cobramos isso. E em nenhum momento... Na mesa de negociação, eu participo junto com mais 3 companheiras da mesa de negociação pelo Sindiúti, nós tivemos resposta a respeito do cumprimento da legislação mineira e do pagamento do piso salarial profissional nacional.
Denise, qual é a diferença? Porque eu sei que existem N situações dos profissionais. Mas vamos pegar um professor de ensino médio, que cumpra 40 horas semanais. Qual é a diferença entre o que ele ganha e o que ele deveria ganhar?
Bom, primeiro que aqui a jornada é 24 horas, né?
Então,
a jornada...
Não, então vamos tratar de 24, por favor.
Sim, a jornada é de 24 horas aqui.
24 horas, enquanto ela acha ali, gente, seria um caso de 6 dias, 4 horas durante 6 dias, é isso?
A divisão não é muito essa,
pode
mas
ser,
assim,
pode ser 8 horas,
é 24 horas diluída na semana, dependendo da organização. Vou colocar o óculos, viu?
Não, é porque você tá, passou dos 20, já tem que usar.
Ai, obrigada, passou dos 20, agradeço. Então, o professor hoje, ele recebe um vencimento de... Ele recebe um vencimento, o piso hoje é de o piso que deveria ser pago no estado é de R$ 2.886,24. Esse valor foi o reajustado pela portaria interministerial do MEC, agora de janeiro, um reajuste de 12,84%. O estado de Minas Gerais hoje pratica R$ 900 mais ou menos a menos do que deveria praticar. Então, no caso do professor, essa é a diferença do vencimento. E a questão que é muito, e as pessoas perguntam, e eu acho que é importante a gente explicar isso para os ouvintes, nós temos críticas em relação ao que tem acontecido. Nós sempre recebemos as negativas do governo e nós já temos tido uma desatenção com a educação há algum tempo. A escala de pagamento revela isso, né? A escala de pagamento de salários, a parcela que a educação recebe é menor, né, do que dos demais setores. A própria forma como o governo estabeleceu o pagamento do 13º salário de 2019, né? Teve um pagamento diferenciado. E ontem eu ouvi entrevista da secretária e ela falou sobre a média salarial dos trabalhadores, né? E tem um ditado que diz, né, que os números torturados devidamente confessam, né? A média salarial que ela apresentou ontem pode ser lida de uma outra forma, porque o pagamento do 13º da maneira como foi feita, então, para quem recebia menos de R$ 2.000 líquidos, recebeu em 18 de dezembro na educação. 46% da nossa categoria recebeu o 13º, a parcela, o 13º, R$ 2.000, até R$ 2.000 líquido em 18 de dezembro. Depois que o governo lançou novamente a nova
tabela?
A nova leva de quem receberia 13º.
A escala.
A nova escala. Não é escala porque ela não é constante, né? Ainda temos uma parcela que não recebeu. Até R$ 2.500, mais um percentual da categoria recebeu. E hoje nós temos 22% da nossa categoria que ainda não recebeu nenhuma parcela do 13º. Então, os salários praticados na educação, os vencimentos são muito baixos, são os mais baixos do funcionalismo. Nós estamos na base da pirâmide de salarial do funcionalismo.
Se tem uma coisa que nós concordamos é que, além de ganhar pouco, o professor não é respeitado como deveria. Vocês ficam perplexos o tempo todo com o tratamento diferenciado a outras categorias?
Ô Eduardo, o que nós criticamos é exatamente isso. Nós não somos contrários a nenhum tipo de reajuste salarial para nenhum trabalhador que presta serviço no estado de Minas Gerais. O que nós criticamos é a política que o governo estabeleceu de diferenciar e de tratar de maneira não equânime as pautas dos trabalhadores, em especial a pauta da educação, que é a pasta que tem o maior orçamento do estado, que tem recursos vinculados, que o estado é obrigado a investir os 25% e não investe, né, não investe. Então, assim, o que nós estamos criticando, e a greve vai ser deflagrada a partir de terça-feira por conta da ausência de propostas do governo em relação ao cumprimento da legislação. Para nós não tem proposta alguma, e para outros setores tem propostas apresentadas com projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa.
Ô Denise, a secretária falou que ontem está reunindo muito com você, você confirma que está?
Sim.
E ela falou que ontem vamos ter na folha de março o 13º pago. A expectativa grande de conseguir também acabar com o parcelamento dos salários com a conclusão lá da operação do Niobe. Não dava para esperar mais um mês?
Ô Eduardo, essa notícia do março, ela já está colocada na mesa de negociação desde dezembro. Então não houve nenhuma alteração em relação a
Pois é, mas
a data do...
Começa a aula, espera mais um
mês. A data do... Eu vou responder. A data é de pagamento do 13º. Primeiro, que o 13º é óbvio que é uma pauta imediata, porque as pessoas têm o direito de receber o 13º salário e 22% da nossa categoria ainda não recebeu. Mas em relação ao piso salarial profissional nacional, não tem nenhuma proposta. E atrelar, e aí me desculpe a franqueza, atrelar o atendimento da nossa pauta à aprovação do regime de recuperação fiscal, como o Otto faz, ele diz isso pra gente na mesa de negociação, é um argumento frágil, porque nós conhecemos as regras do regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal impede reajuste salarial, ele impede a realização de concursos públicos, ele impede uma série de outras políticas que constam, inclusive, da nossa pauta de reivindicações. Então, não tem condições de atrelar o atendimento de uma pauta à aprovação de um regime de recuperação fiscal, porque o regime de recuperação fiscal é exatamente a negativa de reivindicação do funcionalismo.
Eu sei que com relação à inflação é diferente de recuperação de perdas, mas o regime de recuperação fiscal não impede a correção da inflação.
A Constituição Federal também não. E há 4 anos nós não temos nem a recomposição da inflação.
Denise, o Otto mandou um zap para mim aqui, Otto, que eu li.
Sim.
Eu tenho que ler para você. Primeiro que eu concordo com muito que ele está falando, já tem falado aqui na rádio também. E segundo, porque eu acho que o juiz tem que se defender.
Eu já ouvi.
Já ouviu,
né? Já você falar. Anota não, mas eu já ouvi você falar.
Eu já falei. Falei assim, ó, eu não brinco com o professor, ganha mal, é maltratado, mas eu olho o sindicato de banda. Disse o outro. Infelizmente, a direção do sindicato está agindo politicamente. Quem iniciou o parcelamento dos salários foi o governo anterior. Quem deixou 13º salários para nós pagarmos foi o governo anterior. Quem propôs a lei do piso estadual e nunca cumpriu foi o governo anterior. A direção do sindicato ficou calada 4 anos e apoiou o governo anterior nas eleições. Essa greve é política, lamentável, estão usando os professores. Ô Denise, é sua vez de falar.
Bom, eu trouxe aqui o que nós fizemos. Então, em 2015... nós fizemos 80 dias de greve dos servidores das superintendências regionais de ensino, que são os servidores que trabalham nas SREs espalhadas pelo estado de Minas Gerais. Em 2016, nós fizemos mobilizações, paralisações. Em 2017, 45 dias de greve. E em 2018... 23 dias de greve. Então, nós fizemos mobilizações em todos os anos do governo anterior. A informação que o secretário trouxe através da nota que você leu não corresponde à verdade dos fatos. Nós tivemos greves duras, inclusive os servidores das superintendências regionais de ensino tiveram um ponto cortado e até hoje isso não tem solução. Então, não há que se falar em os termos que o secretário utilizou. Nós fizemos a luta e continuamos fazendo a luta. E o problema está colocado, o Eduardo, e eu disse isso ao Otto nas oportunidades em que nós temos mesas de negociação, e eu queria inclusive fazer um recorte. Mesa de negociação não é medida pela quantidade de reuniões que acontecem. A mesa de negociação é medida através da efetividade da negociação.
Não é quantidade, é qualidade.
Não temos, e eu disse isso a eles, inclusive na própria Secretaria de Educação. Nós tivemos 14 reuniões, mas se nós formos olhar o saldo do que é que nós discutimos nessas reuniões e qual o encaminhamento tomado de acordo com a negociação em que nenhuma das partes... que as duas partes têm que ceder em algum aspecto para ter uma boa negociação, nós não temos essa efetividade da negociação. Então, o governo teve 1 ano para se planejar para apresentar uma proposta para pagamento. Nós não estamos reivindicando pagamento integral imediatamente, mas nós queremos um plano, nós queremos um horizonte, e isso não existe.
É muito difícil para uma mãe que tem 45 anos de idade ou 50, que tem filhos de idade escolar, não saber se vai ter um aumento. E se o pouco que ganha vai sair, quando vai sair, é difícil, né?
Olha, Eduardo, é difícil, e aí tem uma outra coisa, sabe? Que assim, no mês de dezembro, no mês de janeiro, nós fomos procurados pela imprensa e por parte da categoria, porque a CEPLAG errou o pagamento de alguns profissionais espalhados pulverizadamente pelo Estado. Teve uma mudança de quem processa o pagamento, e o pagamento das pessoas foi para bancos que as pessoas não movimentavam conta há 5 anos. Então, o trabalhador já ficou sem o 13º e teve que ficar procurando, literalmente, nos bancos em que ele foi correntista, se o seu pagamento havia sido creditado lá naquela conta. Então, eu só estou dizendo isso para ilustrar o que a nossa categoria tem passado. Passar o ano, o Natal, sem o 13º salário, é muito doído, sabe? É muito sofrido. E sem ter perspectiva de que vai ter algum reajuste, e com a faca no pescoço, porque o projeto de lei de reajuste da contribuição previdenciária do servidor também será encaminhado para a Assembleia Legislativa, e nós não sabemos qual será o índice, qual será a proposta do governo. Nós sabemos que eles podem ir até 22% na contribuição. Isso tudo traz uma angústia e uma ansiedade para a nossa categoria.
Vamos ficar um pouquinho aqui, vamos?
Tudo bem, estou à disposição.
Vou fazer um intervalo, a Denise vai ficar um bocadinho. Aí eu vou perguntar para ela, fala para a gente dessa... Quem decide se a greve continua não é a categoria, mas da parte do senhor, você tem expectativas de que essa greve é por tempo indeterminado mesmo, para durar meses e tal, e fechar com essa questão da vinculação que é natural do Sindicato, com o seu histórico de PT, de CUT, com o governo anterior que destroçou esse Estado. O que eu quero com isso? É que a Denise diga para você que é pai, que você deve apoiar a greve. Porque no zap de ontem ficou mais ou menos evidenciado que tem metade apoiando e metade não. Antes de conversar com a Denise na volta, eu vou rodar uns zaps aqui para escutar com a gente. Ô, Denise, você acha que o Sindicato, vou fazer uma pergunta, eu vou usar. Você acha que o Sindicato deveria ter sido mais contundente com todos os sindicatos, com todas as categorias, contra o Pimentel, pelo que ele, se ele não começou, vai que a Anastasia começar, pelo Estado que ele entregou, pelo Estado em que ele entregou a máquina do Estado?
Eduardo, nós fomos contundentes, nós judicializamos o não pagamento do 13º salário em 2017, em 2018, fizemos as greves que eu já descrevi no bloco anterior, mas eu acho que é uma questão que precisa ficar bem esclarecida.
Essa é a hora.
Bem esclarecida. O Sindiúte é uma entidade que tem 41 anos de fundação. Nós já passamos por inúmeros governadores, por inúmeros governos, por inúmeras lutas, a luta não é escolhida de acordo com a coloração do governo. A luta, ela é movimentada de acordo com as medidas que são tomadas contra a nossa categoria. Então, nós já fizemos greves para ter concurso público, nós já fizemos greves para ter nomeação do concurso público, nós já fizemos greves pelo piso, nós já fizemos greves nacionais, contra a reforma da Previdência, por exemplo. Então, o que acho que é importante destacar é que o sindicato é uma entidade que tem 41 anos de história e que nós fizemos todas as lutas que foram necessárias no governo anterior. E faremos todas as lutas que forem necessárias neste governo, como faremos no próximo e no próximo, porque eu acredito que o nosso sindicato precisa continuar existindo para defender e para representar os trabalhadores em educação de Minas Gerais. Então, nós continuaremos fazendo as lutas.
Nós vamos continuar a prosa sobre o que interessa, que é o futuro. Mas eu preciso falar com você, sob pena de não ir embora para casa sossegado, que a minha percepção de jornalista, de cidadão, e olha que eu estava cobrindo a greve de fome dos 5 professores no nascimento do Sindiúti. Eu estou lembrando aqui agora de Luiz Dulce, Fernando Cabral, Fernando Cacerone e Isis. Tem um quinto que eu não lembrei quem é. Tem um quinto. Os 5 fizeram greve de fome no antigo DOPS e tudo. E eu acompanhei aqueles tempos difíceis e vim acompanhando essa trajetória. O Denise, eu não discuto a sua fala. Mas eu preciso pontuar de dizer que o comportamento do Sindiúti contra a Anastasia e o Aécio era, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, mais contundente que foi quanto em relação a Pimentel. E a percepção que a gente tem, eu não sou fã de Aécio, pelo contrário, vivia reclamando de mim, que enchia minha paciência. Gosto da Anastasia, respeito muito, e não tem nada contra o Pimentel. Mas a percepção que a gente tem é que o Pimentel foi destruindo, e essas organizações como o Sindiúti, que são bem estruturadas, que são respeitadas e que podem peitar um governador, não fizeram a força que devia. Eu queria que registrar isso e você tem direito de falar, você está completamente errado, Eduardo.
Bom, Eduardo, assim, nós temos uma questão que é emblemática, sabe? Em 2017, nós também tivemos negativas e problemas em relação ao pagamento do 13º salário. E nós fizemos uma manifestação em 2017, no dia 27 de dezembro, depois do Natal, com a nossa categoria já em recesso, nós trouxemos representação de todo o Estado, junto com o restante do funcionalismo, para concentrar na porta do Palácio da Liberdade, e nós descemos em manifestação debaixo de um sol, um sol daqueles de dezembro, até a Praça 7. Naquela oportunidade, no retorno de uma caravana, nossa, um professor infartou dentro do ônibus e morreu. Aqui na região metropolitana. Era um professor do Triângulo Mineiro, professor Fausto, lá do Pontal do Triângulo, de Capinópolis. Então, nós não escolhemos quais lutas fazer. Nós atuamos de acordo com os ataques que a nossa categoria vem sofrendo. E eu queria dar um exemplo. O governo do estado fez o que fez em relação ao pagamento do 13º salário. Você acredita que em dezembro, no dia que o governo anunciou no dia 18 de dezembro, no dia que o governo anunciou a parcela para os trabalhadores em educação que ganhavam até R$2.000, o governo declarou no portal da transparência que havia quitado integralmente o 13º salário de todo o funcionalismo.
Declarou isso lá?
Declarou, está declarado. Como declarou também agora que cumpriu os 25% de investimento em educação. Só que eu vou te explicar como cumpriu. Nos primeiros 5 bimestres do ano passado, o investimento ficou na casa de 18%. Em novembro e dezembro, eles chegaram a 25%. A pergunta que nós fazemos, triplicaram o investimento em novembro e dezembro. Como que chegaram a essa cifra sem pagar o 13º salário dos servidores, sem pagar o piso?
Denise, vamos ver o que o povo está falando.
Sim,
atenção live. Vamos ver o que o povo está falando no zap zap.
Ô Eduardo Costa, boa tarde, aqui quem fala é Jerônimo de Betim. Ô Eduardo Costa, eles estão certos sim, eles têm que correr atrás daquilo que eles acham que eles têm direito. Só que as escolas deviam avisar quando fosse parar. Minha esposa levou minha filha para a escola, chegou lá, não tinha aula, não mandaram bilhete nem nada.
Ô Eduardo Costa, boa tarde. É justa essa greve, sim. Sabe por quê? Porque sem os professores, nossos filhos não têm ensino. Então, com o ensino, nós vamos ensinar, vai ter menos vagabundo.
Eduardo, é a mão de Machado. É um absurdo o que esse Zema está fazendo com todas as categorias de funcionários do Estado, a não ser da segurança pública. Será que ele está com medo de ser preso? Parece que sim.
Oi, Eduardo Costa. Boa tarde. É Juliana de Betim. Edu, eu concordo com a greve dos professores. Ele está certo. Tem que fazer greve mesmo. Eu concordo com eles.
Ô Eduardo, boa tarde. Eu sou o Edésio aqui de Santa Luzia. Eu ouço muito a Itatiaia. É, minha professora, ela é, minha esposa é professora. Rapaz, nós estamos vivendo um momento que é o rabo que balança o cachorro. O governo deveria ver que se hoje há um policial formado, ele passou por um professor. Então o professor teria que ser respeitado nesse país nosso. É por isso que a educação está do jeito que está.
Boa tarde, meu grande amigo Eduardo Costa. Eu sou contra essa greve. Essa greve é política. Esse pessoal do PT, pela madrugada, eles querem acabar de acabar com o país. Greve política. Sou contra. E viva nós. E viva
o cara fazedor de raiva na gente. Aqui é Elaine, de Caeté. O Eduardo, brincadeira, né? Eu sou professora. Ontem um ouvinte aí mandou no zap que professor dá aula 3 meses no ano, não sabe o que tá falando, né? Muito possivelmente não acompanha a vida escolar dos seus filhos. Um abraço.
Boa tarde, Eduardo Costa. Aonde estava esse sindicato na época do PT, que destruiu com a educação no país inteiro? Não teve uma greve. Agora que tem um novo governo, nem estou defendendo um governo novo não, mas agora vão ser greve? Esse pessoal tem que trabalhar e parar de fazer política. Não que os professores não mereçam aumento, merece sim, mas se é politicagem pura. Boa tarde, Wanderson do Rio Branco.
Eduardo Costa, aqui é o Iro Dias, do bairro Anchieta. A greve é até válida, mas só que o governo atual pegou o Estado quebrado, com grande déficit, e está colocando o Estado em ordem. Na época do PT não tinha tanta greve igual está tendo agora, e não tem como o governador se transformar em dinheiro. É lógico que, na medida do possível, está sendo feito. O pessoal tem que saber entender e pensar nas crianças, nos estudantes.
O Eduardo Costa, em relação aos professores aí, é o seguinte, é igual médico e polícia. Se não tem médico, não tem saúde. Se não tem polícia, não tem segurança, né? E se não tem os professores, não tem educação. Então, esse povo para de ficar surrufiando o dinheiro que é do povo e dá aumento para esses professores aí. Um abraço, meu querido.
1h34. O Denise... Denise Romano, coordenadora geral do Sindiut, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais. Eu queria encerrar essa prosa contigo, agradecendo a sua visita e sugerindo, pedindo que você se dirigisse aos pais de toda Minas Gerais para pedir a eles o apoio a esta greve, esse movimento dos professores.
Bom, primeiro, antes, só respondendo a pergunta inicial que você me fez. O vencimento inicial de um professor é R$ 1.982,54, na tabela, né, de vencimento básico.
E de acordo com o piso nacional, R$ 2.876,24.
Então, é menos do que 2 salários mínimos, na verdade, o vencimento, né? Eu queria primeiro dizer aos pais que nós temos um compromisso que nos é sempre... estabelecido de fazer a reposição de todas as greves que nós fazemos a reposição sim. E eu queria dizer uma outra coisa, sabe, Eduardo, não houve tempo da gente tratar da questão das matrículas aqui, mas é uma questão que está colocada, né? Eu vi os comentários no Facebook da rádio de ontem sobre as explicações que a secretária deu. Os problemas continuam. Eu acabei de receber uma notícia aqui de uma situação na Escola Estadual Arida Franca, que fica lá na região do bairro Santa Mônica, que o aluno foi encaminhado para matrícula numa escola no Barreiro. Quer dizer, do outro lado da cidade, né? Então, as questões continuam. A nossa defesa, inclusive, é pelo direito das pessoas fazerem a matrícula presencialmente na escola. E nós solicitamos isso da Secretaria de Educação. Desde que a resolução foi lançada. Então, o diálogo com os pais, primeiro eu queria agradecer a participação de todos os pais, os que nos apoiam, os que nos criticam, porque a gente precisa aprender a conversar com quem pensa diferente da gente. Mas eu também queria dizer que a nossa defesa pela escola, ela é intransigente. E o processo que está sendo estabelecido pelo governo através das matrículas, está tirando os alunos da escola. Porque imagina uma mãe... sozinha, com 2 filhos, vai na escola estadual, não consegue a vaga, o que ela vai fazer? Ela vai procurar o município, está acontecendo isso pelo estado afora. Isso esvazia o número de matrículas do estado. Ano passado foram 500 mil matrículas a menos no estado de Minas Gerais. 500 mil. É muita coisa. Então, o que é importante é que a duração da greve, essa pergunta precisa ser feita para o governo. A greve é por tempo indeterminado. Nós temos assembleia no dia 14 de fevereiro. Mas o tempo que esta greve levará vai depender da agilidade do governo em estabelecer um processo de negociação conosco e apresentar um planejamento. Porque não é justo nós, com a legislação aprovada, a Lei 21.710, a Constituição do Estado, não precisa de encaminhar legislação nenhuma para ser aprovada na Casa Legislativa, é só o governo cumprir o que está estabelecido, ficarmos esperando, há um ano nós estamos esperando, há vários anos, né? Nós fizemos greves no governo passado pelo cumprimento dessa lei também, que ela é importante para nós, é fruto de muita luta essa lei, sabe? É fruto da greve de 112 dias que você falou, é fruto de todas as lutas anteriores, desde que a lei do piso foi criada em 2008. Nós estamos há 12 anos na batalha pelo piso, é muita coisa. E aí nós precisamos então do apoio da comunidade, do apoio dos pais, porque a duração dessa greve vai depender disso, do processo que o Estado vai estabelecer de negociação das questões que nós estamos colocando. E tem uma última coisa que eu queria dizer. Todo esse processo de matrículas pela internet que deram errado, da política da secretaria, né, do governo, causou um desemprego na nossa categoria, sabe, Eduardo? Pensa numa auxiliar de serviço da educação básica, que são as companheiras que cuidam da manutenção e da limpeza da escola e da merenda gostosa que a gente merenda na escola. Elas estão sendo demitidas em setembro. Ano passado aconteceu isso. Quando diminui o número de turmas na escola, diminui o número de profissionais que são necessários naquela escola. E são demitidos sumariamente porque é contrato precário de trabalho. Imagina uma mãe de família que virou avó e que está sustentando o neto porque o filho está desempregado, que trabalha em outro lugar fazendo faxina para complementar a renda, porque elas ganham salário mínimo no estado, ser demitida em agosto ou em setembro. É isso que o Estado tem feito. Então, assim, são muitos motivos, mas basicamente é a defesa do emprego, a defesa do direito à educação e o nosso piso salarial profissional nacional, os motivos dessa greve, e a duração dela depende do governo do Estado estabelecer um processo de negociação para que a gente saia desse impasse e tenha uma resposta para a nossa categoria de cumprimento da legislação mineira.
Obrigado pela visita.
Eu agradeço muito.
Denise Romano, coordenadora do Sindiúti em Minas Gerais.